A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Como a humanidade pode se ligar a Deus? O Deus do encanto é a espada e o canhão, onde habitam os deuses do fogo, que sempre conservaram as guerras e a destruição e o esfacelamento da humanidade. Os deuses comerciantes, que só enxergavam pelo metal fogo, os deuses guerreiros, que sempre conservaram as guerras religiosas e as demais. Quem são esses deuses? São deuses criados e inventados pela humanidade, que assim cada povo criou o seu Deus e a sua religião. Os deuses que sempre mantiveram todas as ruínas da humanidade. Quem são eles? Buda, Alá, Maomé, Jeová, Brahma e os demais. Agora, para o espanto desse encanto, surge o verdadeiro Deus, o Racional Superior, que provou e comprovou com a cultura racional a sua identidade da origem da humanidade. Deus está na origem, está em todo lugar deste mundo. A origem é a fonte e o princípio de tudo, e na fonte de tudo está Deus, por a origem de tudo ser racional. Deus verdadeiro é racional, o Racional Superior, por estar na origem, que é o mundo racional, que é a causa desses feitos em degeneração racional, que a planta desse mundo não tarda a chegar. Vai chegar depois que todos estiverem ligados a Deus. Para se ligar, é ler e reler o conhecimento dado por Deus, para poderem se preparar para se ligar a Deus, e depois que todos estiverem preparados, receberão a planta e o mapa da verdadeira redenção universal. A planta é como edificar a cultura do verdadeiro Deus, e o mapa e a bússola indicando a estrada certa de se unir a Deus. Não há dificuldade alguma, porque é somente ler e reler, quanto mais vezes melhor, para se desenvolver racionalmente num curto espaço de tempo. E assim a vida se tornou um inferno e turbulência, de maneira que ficou insuportável, porque ninguém conhecia a verdadeira linha de Deus. Ninguém conhecia a verdadeira estrada de Deus, ninguém conhecia a sua verdadeira origem. Não podiam, de forma alguma, conhecer a causa de serem como são e este mundo ser como é. Então, viviam todos com mil aventuras, aventurando sempre para ver se acertavam ou não, e ficando assim desse jeito, sempre por acertar, e por estar sempre por acertar, as multiplicações do desacerto, vindo assim, dessa maneira, as multiplicações dos tormentos. Todos atormentados na vida dos desacertos, sempre procurando acertar e sempre por acertar. Eis a razão do inferno em vida, de ninguém ter garantia de espécie alguma. Qual é a garantia da vida? Nenhuma, se de um momento para o outro ficam sem ela. Evoluíram a matéria de uma forma tal que ficaram iludidos e subjugados por ela. Os seres materiais passaram a ter mais valor do que o ser humano. Então aí se estabeleceu a confusão, devido às vaidades, terem mais valor do que a vida humana, ficando o ser humano escravizado pela matéria, sofrendo por ser dominado pela matéria. E desta forma, tinham que se multiplicar as ruínas de todos, até não aguentar mais, pelas confusões geradas por esse modo inflacionário material. Ficou a matéria sendo Deus dos materialistas, e o ser humano, dominado pelo Deus da matéria, tinha que ir de mal a pior, porque a matéria é de origem do mal, e o mal por si mesmo vai se destruindo. E ficava a humanidade a procurar o bem, a felicidade, a vida inteira, sem encontrar, por tudo ir de mal a pior. A matéria é um ser em degeneração, e o que vai se degenerando vai se destruindo, e o que vai se destruindo vai sofrendo as consequências, e sofrendo as consequências por o sofrimento cada vez aumentar mais. E daí uma infinidade de modificações, de mudanças para ver se endireita, se conserta, e tudo cada vez mais desconcertado e de mal a pior sempre, porque o mal por si mesmo se destrói. Endeusaram a matéria e, por endeusarem a matéria, ficaram subjugados pelo mal, ficaram dominados pela matéria, enfeitaram tudo bem enfeitado, fantasiaram de uma maneira tal que fizeram entupimento de ilusão, sonhos e fantasias, e dominaram todos de uma tal maneira que julgam ter todos os recursos e não adianta coisa alguma para o sofrimento se multiplicar cada vez mais, provando e comprovando a nulidade do desenvolvimento do mal, que é o progresso material, que nunca se justificou bem, a felicidade e a paz universal. E de forma que, desta maneira, ninguém podia viver em paz, ninguém podia ter paz. Todos tinham que viver cada vez mais desorientados, a ponto do conforto que existe não corresponder à vida, pelo sofrimento permanecer cada vez mais. O corpo de matéria é um ser ambulante, de vida provisória, sem garantia. Então, o que adianta todo esse conforto que não corresponde ao bem-estar da humanidade? Não adianta nada, somente ilusão e sofrimento. E assim, sempre foi essa vida dos transtornos e das desgraças. Porfírio, se basear na vida material e na matéria, ou no Deus material, Deus guerreiro, nunca via chegar a conclusão nenhuma.
É verdade, né? Porque se nós voltarmos ao início desse trecho do livro do Universo em Desencanto, nós vamos verificar que a relação dos deuses criados não está o nome de Jesus. Porque Jesus não é um Deus criado pela humanidade, mas o cristianismo sim. O cristianismo é uma religião criada pela humanidade, e aí dá no mesmo, porque o budismo, o islamismo, aquela história toda dos deuses criados, que são os deuses materialistas, Jesus não criou religião, mas foi criada a religião. Mais ou menos faz sentido, Oswaldo? Jesus não é citado como Deus criado, mas o cristianismo foi. Porque Jesus não criou religião. Essa é a grande revelação que hoje nós podemos ter. Então, o cristianismo passou a ser uma religião como se fosse de um Deus materialista, sem ser. E isto é que dá o nó para o entendimento, mas é um assunto que nós precisamos conhecer e analisar com muita calma e com muita prudência. Então, verifiquem bem, no nível que a humanidade vem vivendo historicamente, o mundo cristão sempre guerreou contra o mundo muçulmano e vice-versa. O mundo cristão sempre guerreou com outros povos, mas Jesus não criou o cristianismo. Jesus é o pai da humanidade que veio mostrar o caminho para todos seguirem. Mas, como sabemos, ele foi traído, e no ser traído, não que ele fosse um Deus materialista, mas ficou o materialismo do traidor. Então é isso que a gente precisa compreender. O que dá no mesmo, né, Oswaldo? O materialismo do traidor empatou como um Deus materialista. Muito difícil de compreender? Ou já dá para a gente conversar livremente, sem problemas de querer ofender a crença de quem quer que seja? A realidade da vida é, e a humanidade tem um pai só, um Deus só, e não tem traidor que faça isso mudar. Embora seja muito forte o apelo materialista na apresentação do verdadeiro, que passou a ficar como sendo falso, e criando ateus, pessoas ateus, como se Deus não existisse. Quer dizer, o materialismo ele persistiu por causa do pensamento que é do grande traidor, que é a arte de trair o ser humano. Porque o pai é um só. A humanidade tem um pai só. E este pai só, na antiguidade, resumindo, Jesus amado, e hoje, com meu novo nome, como ele anunciou, o racional superior. É isso, Oswaldo? Confere?
Exatamente. Então, todo mundo ouvia falar, né, de Consolador, e agora chegou a época do Consolador. Terceiro milênio, um novo nome racional superior.
É, porque é aquela velha história que a gente pergunta, se a humanidade vai se ligar a Deus, a qual deles que ela vai se ligar? Não é isso? Porque as pessoas, como é que as pessoas iriam se ligar a Deus se todos eles eram materialistas? Ah, mas Jesus não foi materialista, é o verdadeiro? Sim, mas a religião que ficou é materialista.
Muito.
É, e aí talvez até a mais materialista de todas, porque é o cristianismo, veja bem, o cristianismo tornou-se a religião do grande capital. Né? Precisa mais explicar alguma coisa? É só ir lá abrir o cofre do Banco da Suíça. Está lá o dono do Banco da Suíça. Quem é, Oswaldo?
Tem o Banco do Vaticano também, né?
É, também não, é o único. É o Banco do Vaticano.
Banco
então é
do
isso.
Vaticano, então. E você vai lá e
então
você.
Você quer mais materialismo do que isso?
Aquelas obras valiosas, ouro, muitas obras de artes caríssimas. Então, está todo o bem material, está todo lá, né?
Exatamente, mas...
O reflexo do materialismo está lá.
Foi uma forma de manter a necessidade da ligação. Por isso é que eles foram cumprir a missão de lapidação, e não está aqui no nosso fraco e insignificante entendimento aqui, porque nós somos, nem pulguinha somos no meio dessa história toda. Não estamos falando mal do Vaticano ou coisa e tal. Foi uma necessidade, tinha que ser assim mesmo. Ou seja, tinha que lapidar o ser humano, né? Vide, ou ouça o nosso programa da semana passada. Todos tinham que ser malhados. E é aquela velha história, né? É, aqui consagrando esse nosso parecer aqui. Os deuses materialistas de outrora... É, budismo, uma série de outros nomes, nem precisa ficar repetindo. E Jesus, o único verdadeiro, mas o cristianismo ficou sendo materialista. Quer dizer, em nome de Jesus, o traidor apresentou aquilo que Jesus não veio trazer ao mundo. Porque se Jesus é o pai da humanidade, e é, de fato... mas foi crucificado e o traidor é que ficou apresentando aquilo, ou seja, quis tomar o lugar dele. Você sabe como é que o traidor fez para tomar o lugar de Jesus? Você tem ideia? Olha, eu vou jogar isso aqui no ar, se a gente puder, depois a gente até se corrige. Chamou o pai de filho de Deus. Você percebeu como é que o traidor... Isso é uma história do mundo espiritual... que a gente vai depois contar para vocês aqui, na medida que a gente também puder compreendê-la, né? Ao titular Jesus de Filho de Deus, o traidor se apresenta ao mundo como querendo tomar o lugar do pai dele. Então existe o pai, mas quem é o pai? Quem veio aqui foi o Filho de Deus, então tem vaga lá para o traidor assumir o trono que é do pai que chegou ao mundo, e por isso é que ele foi crucificado. Então não existe filho de Deus na terra, é o próprio, o pai da humanidade, Jesus amado. E assim, a partir de 1935, o universo em desencanto, através de Francisco de Assis, vem nos alertar sobre isto. E de lá para cá, em 1970, surge a escrituração do Redentor. Jesus, o Salvador da humanidade, com o novo nome, o Racional Superior da Terra, apresentando a imunização racional para levar todos de volta para o mundo racional. Ou seja, quer conversar com Deus? Então, vamos nos ligar no mundo racional, que é o mundo do verdadeiro Deus.
Porfírio, uma particularidade. Eu, quando estive lá no Vaticano, eu fui lá em cima, na torre da Igreja de São Pedro. E lá de cima você pode ver Roma todo e ver o outro lado atrás da igreja, que são os jardins do Vaticano. Então eles vivem numa maravilha, numa riqueza muito grande. Tem cachoeiras, lagos, rios, tudo muito bonito, jardins, parece o paraíso. Então vivem ricamente. Então falam muito em pobreza, em acabar com a pobreza, mas eles vivem numa riqueza muito grande. Quem puder ir lá em cima, tiver força e saúde para subir, porque é um cansaço muito grande, tem que ter um preparo físico para chegar lá em cima. Vai ver o que eu estou dizendo. É uma maravilha, eles vivem maravilhosamente bem, não tem nada a ver com o sofrimento daqui de fora. Vivem num outro mundo, um mundo da riqueza, um mundo material.
E ainda, historicamente, ensinar o povo, principalmente o povo humilde e pobre, a fazer caridade. Porque eles nunca fizeram a caridade, nunca praticaram a caridade, nunca abriram os cofres do Banco do Vaticano para tirar um centavo para colaborar na enchente que deu em Petrópolis, em Teresópolis.
Nem acabar com a fome na África, né?
Nem acabar com a fome na África, e ainda leva todo mundo a praticar a caridade, mas eles nunca praticaram, nem vão praticar, porque se praticar vai à falência e aí acabou toda a ostentação. Está aí na cara de todo mundo. Espero que não nos processem e não acabem com a nossa liberdade de expressão. Mas aí está, o cristianismo se tornou materialista por causa dessa ostentação.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Tudo foi preciso, tudo foi necessário, mas, Oswaldo, você sabe aquela história de que Neném nasceu e se tornou o reizinho da casa? Né? Ele veio ao mundo para ser servido. Quando nasce um príncipe, olha aquele neném, que coisa mais linda. E ele é criado e educado como se fosse o reizinho da casa, né? E à medida que o neném vai crescendo e vai vendo a realidade da dureza da vida, né? Aí vai acabando a vida do reizinho e passa para a vida de lutas e de sonhos que não dão certo, né? E com isso vai acabando aquela noção de ser um proprietário das coisas e tem que dar duro e ralar para se manter na vida. E quando dá a sorte de conhecer a cultura racional, aí é que vem a melhor parte da vida, porque passa a enxergar que não é dono de nada nem de sua própria vida. Pobre reizinho, né? Ele vai chegar à conclusão que ele não é dono de nada. Então só resta uma opção. É que nem mudar de casa, é voltar para o mundo de origem, a felicidade eterna. E quem vai falar um pouquinho sobre essa história do reizinho, né? Da lapidação que cada um passa até chegar na cultura racional, é a Beth. Acorda, gente! Tá na hora de mudar de mundo.
Ah, seres iludidos, animais racionais que se enxergam como anjos, como seres iluminados com poderes de deuses, que se veem como proprietários de sua vida e do mundo, que acreditam que estão aqui para serem servidos e idolatrados. Dizem que como não pediram para nascer, então têm que ser cuidados como reis, rainhas, príncipes e princesas. Aí, quando começam a chegar os tempos em que vão surgindo as obrigações como estudar, trabalhar, quando têm os seus filhos e a responsabilidade por esse outro ser que chegou ao mundo, também chega, quando seus pais envelhecem e têm que cuidar deles, ou seja, quando aquele espelho brilhante em que sempre se olharam e se maravilhavam com o que viam, começa a ficar fosco e embaçado, então nasce uma revolta. E para se fazerem ainda mais de vítimas, tentando com o último esforço acharem uma saída e ainda serem servidos, começam a bradar fortemente que a culpa não é sua, a culpa é de Deus e do diabo. Que Deus não protege e que deixa o diabo fazer o que ele quiser com o pobre, com o coitadinho ser humano. No começo, quando chegam ao livro Universo em Desencanto e que ficam sabendo da verdadeira origem da humanidade, ainda o pobre anjinho bate o pé, tentando, nesse último fôlego, não desapegar do espelho que antes era tão brilhante. Mas, com o estudo, com a fiel leitura, vamos todos nós sendo tratados, ensinados e aos poucos vão se quebrando as ilusões, vamos fugindo das tentações e a nossa verdadeira energia, a energia racional, vai ocupando espaço que antes não conseguia entrar, pois estava cheio de falsos espelhos. E esse ser que até então era um verdadeiro acumulador, acumulava sentimentos e atos destrutivos, vai acordando e se vendo no mais perfeito espelho. Vai enxergando quem realmente é, de onde veio e para onde vai retornar. Consegue viver cada vez mais sem olhar naquele antigo espelho, o espelho das ilusões. E a casa temporária em que todos nós vivemos aqui vai sendo limpa, serão sempre retirados os acúmulos e assim a nossa verdadeira moradia nos é mostrada. Gratidão ao racional superior da Terra, que veio para nos levar para essa nossa verdadeira casa. Leia com muito amor e muita dedicação o livro Universo em Desencanto. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Filho, e todos somos devedores, né? E todos temos que pagar uma dívida, porque somos devedores. Criamos e demos causa a esse mundo, que não precisava ter, então criamos uma dívida. Vamos ouvir a música Zé, a Raciocínio e a Voz de Deus, com Zito.
Pensador que ele fez não se conhecia, e por isso você não entendia o porquê da sua insensatez. O que se passou consigo outrora foi muito preciso pra você agora entender o porquê da sua rudez. Pois é, Zé, nas idas e vindas desta vida, teve o seu ponto de partida na nossa raça original. Pra desvendar todo o segredo desta vida formada no enredo de origem transcendental. Raciocínio é a voz de Deus, que está dentro de nós. Para ser compreendido, tem de ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo bem sem olhar a quem. Neste mundo de favor, é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor. Zé, as idas e vindas desta vida teve o seu ponto de partida na nossa raça original, pra desvendar todo o segredo desta vida formada no enredo de origem transcendental. O raciocínio é a voz de Deus, que está dentro de nós. Para ser compreendido, tem de ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo bem sem olhar a quem. Neste mundo de pavor, é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor.
Ouvimos a música Zé, o raciocínio é a voz de Deus, com Zito.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias, telefones de contato e também faça o seu pedido de livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Mas, Oswaldo, nós hoje queremos nos comunicar com Deus, mas não com base naquilo que nós nos viemos nos lapidando, porque seria puro materialismo e encontrar mais um Deus materialista. E o racional superior não é materialista, é o mundo racional. É acima e muito acima do astral superior, não há materialismo. Então, a ligação é pura, limpa e perfeita. E tem que haver é um caminho ou o encaminhamento de cima para baixo. Por isso é que vem os guerreiros da fase racional, que são os habitantes do mundo racional e que muita gente chama de disco voador, que são essas luzes que estão aparecendo na natureza, em todos os cantos, aumentando, e eles é que vão conduzir a humanidade de volta ao mundo racional. Não são os materialistas aqui de baixo, não é o pensamento nem a imaginação, é o desenvolvimento do raciocínio, não é isso? Então, são os verdadeiros guerreiros da fase racional, que são os habitantes do mundo racional, conduzindo a humanidade de volta ao seu mundo de origem. Porque se dependesse do pensamento, o pensamento nasceu da matéria e ninguém chegaria nunca ao mundo racional. E nunca conseguiríamos, nunca mesmo, falar com o verdadeiro Deus.
Porfírio veio ajudar os guerreiros aqui da humanidade, os guerreiros da matéria, porque aqui também somos guerreiros, porque vivemos guerreando por vida melhor, por saúde, por um monte de coisa, que a gente vive numa guerra sem fim. É o mundo da guerra. Então, todos nós somos guerreiros. Hoje é o dia dos guerreiros, nosso dia, dia de quem vive guerreando para uma vida melhor ou para sobreviver nesse mundo de sofrimento e morte.
Somos os guerreiros materializados, mas os verdadeiros são os habitantes do mundo racional. Então vem o amor de nós para vós e o amor de vós para nós. É um por todos e todos por um, e todos são guerreiros, cada um na sua marcha de se conhecer e se ligar a Deus, Deus verdadeiro. Então, nós guerreando aqui embaixo, nas nossas caravanas, as nossas divulgações da cultura racional, que é a cultura, que é a cultura do verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios. E assim tudo se irmana numa fase só, numa linha só, mas temos a garantia dos habitantes do mundo racional, que estão muito acima do mundo espiritual e até acima do astral superior. Mas o astral superior irmanado com o mundo racional, e agora os que se ligam com a cultura racional, irmanados com o povo do astral e também com os habitantes do mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio. É necessário que a gente desenvolva o nosso raciocínio para se tornar um verdadeiro guerreiro. E é uma guerra realmente bonita, né? A verdadeira guerra santa é você, eu, fazendo o dever que nós todos temos que cumprir. O primeiro dever, depois a obrigação e depois a devoção. Então, o dever em primeiro lugar, depois vai fazer o que é obrigado a fazer para sobreviver. E depois, então, sim, a devoção, que é os prazeres necessários para que a pessoa possa continuar a guerra da vida. Mas a guerra é pagar aquilo que deve. Porque se estamos aqui embaixo, alguma coisa não muito boa fizemos, não é mesmo?
E em todos os do primeiro até o 21º volume, em todos os livros tem o dever de fazer propaganda. Então, o dever que nós temos de fazer a divulgação da cultura racional. E é um dever muito bom, porque quem contribui com o mundo racional colabora, estamos colaborando, fazendo a divulgação, volta para o mundo racional. Então, tenho esse prêmio, no final, ganhar esse prêmio de voltar para o mundo racional. Então, uma divulgação muito boa, porque vai ser premiado com essa divulgação. E o prêmio é muito bom.
E quem paga o que deve tem o direito de se recuperar, porque os que estão aqui no mundo, estes guerreiros materializados que somos nós precisamos ter uma recuperação, e a recuperação está sendo feita através da leitura e a propaganda da cultura racional. Essa é a forma que nós temos de nos recuperar, porque nós nascemos na classe de animal e temos que passar para a classe de aparelho racional para poder ligar na energia racional. Das novas gerações, elas já vão poder, alguns já começam a nascer, ligados legitimamente na energia racional. Não sofrerão mais, aparelhados na energia racional. Mas quem nasceu através do pensamento e da imaginação ainda tem que sofrer esse processo de recuperação. Por isso que a necessidade da evolução, desenvolvimento do raciocínio. E quem nos explica isso é a Bernadette Catarcione.
Na fase do animal racional, a fase da espiritualização, a fase espiritual, a fase das experiências, a fase negativa, porque tudo em experiências, tudo em pesquisas, para acertar aparentemente ou não, porque de verdade ninguém sabia coisa nenhuma. Uma fase inconsciente, negativa por ser animal, sem condições nenhuma de saber o porquê que era um animal. Já a fase racional é a fase do mundo de origem do aparelho racional, a fase em que somente funciona o raciocínio. Então, com o tempo, as crianças vão nascendo já evoluídas pela fase racional, a evolução do raciocínio. Não assustarão mais a humanidade, porque todos saberão o porquê. E esses que nasceram na fase de animal racional são seres recuperáveis racionalmente. Voltarão ao mundo racional. Então, estamos em plena fase do raciocínio, a fase racional, a fase natural da natureza. Funciona assim, o pensamento, nos que nasceram na fase de animal, que são filhos de animais racionais. E os filhos de animais racionais, vindo da fase do pensamento. Então, esses são os recuperados da fase de animal racional que passarão para a fase de aparelho racional. E por estarem na fase do raciocínio, é que estão aí, os habitantes do mundo racional, anunciando a fase do raciocínio para que todos desenvolvam o raciocínio para entrar em contato com eles. Para que todos desenvolvam o raciocínio para se ligarem aos habitantes do mundo racional. Então, está aí aparecendo por todos os lados a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao mundo racional e se ligar aos habitantes que aí estão aparecendo, os habitantes do mundo racional, que vão começar a aparecer mais a miúdo, para que todos tratem de desenvolver o raciocínio para se ligarem ao mundo racional. Dessa forma, então, entra a humanidade inteira em contato com o mundo racional. E dessa forma, todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é essa a evolução que todos sentiam e por sentir estavam procurando e que pensavam que era de uma forma, procurando assim por caminhos errados. A forma é natural e não artificial. A forma é natural da natureza. Essa é a forma justa e certa e não os modos artificiais. Maneira de querer atingir o absoluto artificialmente. Concentrações, pesquisas, experiências, contatos magnéticos, julgando ser uma coisa e a coisa sendo outra. E assim, hoje todos se encontram dentro de uma fase positiva, a fase racional, a fase do raciocínio, a fase do mundo racional, a fase do mundo da verdadeira origem de todos. Quem perder tempo agora está se prejudicando. Está se prejudicando demais. Está andando para baixo. Está andando para trás. Porque está aí a fase para subir, a fase racional, a fase do raciocínio. Leia um livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
O difícil mesmo foi a humanidade vencer a barreira do desconhecimento de si mesma. Esta fase de lapidação. E a fase de lapidação já terminou, porque todos nasciam sem se conhecer e foram necessárias várias fases de evolução. E haja lutas. Então, quem nos explica isto agora é a Heleda de Oliveira. As lutas para ver se encontravam certo e encontramos a fase racional. É com você, Helena.
E assim, viveram muito tempo com essas lutas tremendas para ver se encontravam o certo, verdadeiro, e nunca puderam encontrar, porque não podiam encontrar. Não dependia do ser animal racional conhecer a sua origem, porque quando aí nasceram, já existia o mundo. E da forma que nasceram, não podiam de maneira alguma saber como nasceram. Como uma criança que nasce, e se não ensinar a criança como a criança nasceu, a criança nunca sabe como nasceu. Se não tiver quem a esclareça, nunca saberá como nasceu. Hoje, que é hoje, é assim? Que fará quando todos nasceram do chão e não tinham quem os ensinasse? Que não tinham quem contasse como nasceram? Assim, nasceram do chão. Passaram por uma longa eternidade, passando por várias fases. Quando nasceram, eram uns monstrinhos, depois foram a monstros, depois a monstrões, e assim sucessivamente. Não podiam, de forma alguma, descobrir como foram feitos. Não dependia do animal racional descobrir o porquê de sua existência, e muito menos antes de nascerem do chão, quando eram racionais, que vinham perdendo suas virtudes e que com o tempo se extinguiram em cima da resina e da planície. E assim nunca poderiam descobrir a origem verdadeira. Agora, hoje, estão sabendo que de maneira nenhuma, de maneira alguma, o animal podia descobrir o porquê era animal racional. Sabia que era animal racional, mas não sabia por que era um animal racional, porque não podiam, de forma alguma, de maneira nenhuma, descobrir a sua verdadeira origem. E hoje todos cientes da sua verdadeira origem. Então, este conhecimento não podia nascer ou ser do animal racional, e sim, tinha que vir de fora, de outro mundo, como aí está agora em suas mãos, só mesmo de outro mundo é que podia haver a explicação, o esclarecimento de toda essa formação, desse reinado de lama e sofrimento, somente de fora. E assim hoje todos cientes do porquê da situação do seu ser, do porquê da razão do mundo, de onde vieram, para onde vão, a causa e a origem do mundo, como tudo, de tudo e de todos. E assim batalharam tanto para ver se descobriam a origem do seu ser, porque o inconsciente é vaidoso e teimoso. Procuraram de todos os modos, de todas as maneiras, de todos os jeitos, para ver se encontrava a origem do seu ser e de tudo, enfim, e nunca puderam. Acabaram largando de mão para não enlouquecer. E hoje, tão naturalmente, tão brilhantemente em mãos de todos, a razão do mundo em que vivem e a razão do seu ser, o porquê do seu ser e o porquê do mundo. Hoje, todos vivendo e sabendo o porquê vivem. E assim a máquina foi fecundada pela razão de terem uma origem eterna, que é a origem de racional. Então foi fecundada uma máquina adequada a uma vida que com o tempo viessem e tivessem condições de saber e conhecerem o porquê de suas vidas e assim poderem voltar ao seu mundo de origem. Então foi fecundada uma máquina racional com todos os vírus, micróbios e germes, obedecendo a uma planta racional. Então, essa planta é que é justamente a máquina orgânica, com todos os seus pertences, para que viessem a nascer e pudessem entender e compreender o seu ser, para poderem voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E quem possa se conhecer e a saber de onde veio e para onde vai, se sente um guerreiro recompensado e passa a viver num clima de felicidade. E a música que nós vamos ouvir é Clima de Felicidade com Rosa.
Everybody, come on! Eu hoje estou no clima de felicidade, cheia de amor e tranquilidade. Não ando mais sozinha, com medo de morrer. Quem se conhece sabe, não vive por viver. Eu hoje estou no clima de felicidade, cheia de amor e tranquilidade. Não ando mais sozinha, com medo de morrer. Quem se conhece sabe, não vive por viver. Universo em desencanto me tirou da agonia. Eu era um triste pensador, vivendo só de fantasia. Ai, 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 ai. Ainda bem que está na terra este tesouro racional. Que legal. Com o universo em desencanto, raciocínio nos leva ao natural. Cheia de amor e tranquilidade. Não ando mais sozinha, com medo de morrer. Quem se conhece sabe, não vive por viver. Eu hoje estou no clima de felicidade, cheia de amor e tranquilidade. Não ando mais sozinha, com medo de morrer. Quem se conhece sabe, não vive por viver. Universo em desencanto me tirou da agonia. Eu era um triste pensador, vivendo só de fantasia. Ai, 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 ai. Ainda bem que está na terra este tesouro racional. Que legal. O universo em desencanto, o raciocínio nos leva ao natural. Uou, 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 uou. Everybody, uou, uou.
Ouvimos a música Clima de Felicidade com Rosa.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E é nesse clima de felicidade que os aparelhos da classe racional, o aparelho racional, que vai sendo recuperado e gerando os legítimos aparelhos com as novas gerações, aí vem a nova fase, os novos modos de vida, na fase do terceiro milênio, todos ligados ao racional superior, que é o verdadeiro Deus. Aí vem a fase da vida espacial. E quem resume isto para nós é a Madalena. O aparelho decide na energia que fica ligada.
E todos assim, fazendo viagens espaciais, é a coisa mais linda que poderá existir. Todos viajando pelo espaço, porque terminou a fase do segundo milênio. A fase do segundo milênio, toda a condução era do chão, por todos estarem sendo preparados e lapidados pela dona do pensamento e da imaginação. Agora, a fase do terceiro milênio já é outra energia, é a energia espacial, a energia racional. Já os modos e as formas de tudo são outras. Na fase do terceiro milênio, a categoria é de racional. Antes de ser racional, é aparelho racional. Para ver que na fase racional não há mais necessidade de condução material. Condução material foi na fase do segundo milênio. A fase do terceiro milênio, a fase é diferente, tudo é diferente, por ser o progresso racional, o progresso do desenvolvimento do raciocínio, da vidência racional e do aparelho racional. E ligado à energia espacial, são comandados pela energia espacial. O aparelho é comandado pela energia que está ligado. Para ver, tudo vai mudando naturalmente para poder chegar tudo e todos no seu verdadeiro lugar. E salve-nos o Redentor, o Racional Superior. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Salve a todos!
Você cultiva o raciocínio, mais você fará desabrochar a semente adormecida que nos tornará livres pelo saber e não pelo implorar.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E vamos agora então naquela coisa linda que nós temos de mandar abraço a todos que fazem parte do programa Terceiro Milênio.
Vambora!
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Abraçando a todos os nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho. Todos sendo abraçados pelo programa Terceiro Milênio em Nova Iguaçu. Um abração para Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio e Edivaldo lá no Jardim Cachoeira, né? A professora Nádia, a Sônia Pecoroni em Jardim Santa Eugênia e a Bernadette Catarcione em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, Maria Cecília lá em Cascadura, Nelson Ferreira lá no Meier, casal MM, Magno e Madalena em Benfica, o professor Horta em Inhaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e Dona Carmelita em Bangu. Dona Carmelita, abraço.
Um abraço, Dona Carmelita, nossa ouvinte nonagenária, grande guerreira, né? É isso aí. Um abraço lá para Sorocaba, para nossa enfermeira Pedra Gaiducas, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Luísa Marlene e Marlene Moraes. E Araras, um abraço para Valdemar e família, em Itapecerica da Serra, Um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, São Paulo, um abraço para Inês de Almeida, Inês Cesar de Almeida. E em Catanduva, o Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, Pedro e Benedito. E em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson, Almásia da Livraria Racional e Celso Veloso. E Rio Claro, também em São Paulo, Jefferson. Itaquaquecetuba, Gilce. São Bernardo, Douglas e Mari, ou Mary. Guarulhos, Sônia Regina. Cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto também. E na Várzea Paulista, Rosa.
Também abraço lá para Contagem, Minas Gerais, para Heleda de Oliveira, para Apolônia lá em BH e em Juiz de Fora, um abraço para Geralda. E ainda em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, doutor Yasu Yoshi, e em Minasu, Goiás, para o nosso ouvinte Abraão.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abração para o nosso divulgador solitário da fase racional, Sidney. E em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia, o seu irmão, prefeito de Santa Maria Madalena. E em Miguel Pereira, um abraço vai para o Dr. Carlos, a Leila, o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. E em Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. E em Imperatriz no Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E em Curitiba, Fernanda Samadio, Sérgio, a Elizabeth Leite, são os nossos cegos de Curitiba que enxergam longe, né? Em Bian, Santa Catarina, um abraço para o Luiz Miguens. Em Porto Alegre, um abraço para o Andrei. E São Leopoldo, Rio Grande do Sul, um abraço para o nosso amigo Getúlio Amorim. E em Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, um abraço costumeiro para o nosso amigo Márcio Momesso, que é o autor da música Roda Cósmica. E também vai um abraço aqui especial para o Valmir e o nosso amigo Mestre Pop.
Tustin, na Califórnia, Altever Fernandes, Nova York, Reni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo.
E em Chicago, um abraço para Edgar, em Ohio para o Casimir Taylor, no Texas para o Derrick e em New Milford, Connecticut, um abraço para Sônia Henderson, Montanha e Oliveira e Igor Clarence.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Ângela Patarello.
E em Estocolmo, na Suécia, um abraço para Wilson Figueiredo. E na Santa Terrinha, em Portugal, Caravana de Lisboa, de Amadora, né? Maria Ferreira, Manuel Ferreira e no Porto, Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
Em Moçambique, a Magali, lá em Nampula. E no Egito, Armédio, lá no Cairo. Em Nigéria, professor Afolabi Mohamed. Em Teresópolis, Dari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Se ligou embaixo, fica embaixo. Se ligou em cima, vai para cima. Então, quer ir para cima? Leia o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite.
O mundo se transformando, vem depressa.